Algunos dicen que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
Bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas. Este programa é realizado por mulheres imigrantes voluntárias que promovem a não violência ativa e a não discriminação. Meli, vamos discutir temas relacionados à migração, saúde, gênero, cultura, educação e cultura de paz.
Olá, sou Giovanna Moya, da equipe de base Warmis, Convergência das Culturas, e estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento pela Rádio Web Migrantes. E nesse primeiro bloco, vamos a conversar com uma convidada muito especial, que é Carolina Mendes da Silva. Ela é professora de História na Prefeitura de São Paulo e foi também a pessoa que estava à frente do Núcleo Étnico Racial na Secretaria de Educação, pensando, não, em capacitações, formações para educadores e educadoras que também atendiam crianças migrantes. Então, nesse bloco, ela vai contar um pouco sobre essa trajetória.
Olá, eu sou a Caroline Mendes da Silva, sou professora de História, sou mestra e doutora em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Atualmente realizo meu pós-doutorado nessa mesma faculdade pelo Diversitas, que é o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos. Tive uma experiência bastante significativa, que foi estar à frente das migrações no Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação, onde eu era responsável por pensar a formação de educadoras e educadores para o acolhimento de imigrantes na rede municipal de educação. Essa experiência também tem a ver com o meu tema de pós-doutorado e é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje. Então, minha fala vai estar concentrada nessa questão da presença migrante nas escolas municipais de São Paulo e de como é possível, né, acolher essas pessoas, quais são as dificuldades geralmente encontradas, como que a gente pode interpretar isso no contexto de uma sociedade marcada pelo racismo estrutural e também pela xenofobia. Bom, os dados da presença de imigrantes na rede municipal de São Paulo estão presentes num documento que chama Orientações Pedagógicas Povos Migrantes, que é possível acessar no site da Secretaria Municipal de Educação. Esse documento foi lançado no ano de 2021, mas no ano de 2023 foi feita uma nova versão, onde tem alguns dados que são os que eu vou utilizar aqui, né? Então, nesse ano foi registrado a matrícula de 11.213 imigrantes nas escolas da Prefeitura de São Paulo, migrantes de mais de 100 nacionalidades diferentes, e as nacionalidades mais presentes foram, né, nessa ordem, a boliviana, venezuelana, haitiana, angolana, paraguaia, peruana, argentina, colombiana, nigeriana e japonesa. Essa população migrante se distribui em escolas de toda a cidade, com maiores concentrações nas diretorias regionais da Penha, de Jaçanã Trebembé e de Ipiranga, respectivamente. Mas todos os territórios recebem essa população migrante, onde também se percebe um maior crescimento nos últimos anos na região da Zona Leste. Eu pude participar dessa atualização do documento em 2023 e um ponto que eu acho importante de destacar é que mais de 19 mil brasileiros e brasileiras matriculadas na rede municipal eram filhas e filhos de pessoas que vieram de outros países, né? Ou seja, mesmo que essas pessoas sejam nascidas no Brasil, as culturas de outros países marcam sua existência e também precisam ser consideradas no planejamento das atividades pedagógicas. Então, se a gente for pensar, né, 19 mil migrantes de segunda geração mais de 11 mil migrantes de primeira geração, essa população migrante na rede municipal chega a 30 mil pessoas. E um dado importante também, né, que aparece nesse documento, Orientações Pedagógicas Povos Migrantes, é que é imprescindível que o tema da mobilidade humana esteja presente no debate de todas as escolas, independente das pessoas migrantes estarem ou não lá. Porque esse fluxo é muito variável, então uma escola onde hoje não há migrantes, amanhã pode vir a receber essa população. E também porque as migrações fazem parte da cidade de São Paulo, do Brasil, do mundo. E é muito provável, né, que as crianças, adolescentes, adultos que estão nas escolas entrem em contato com as pessoas migrantes em algum lugar da cidade. Para refletir, então, né, sobre como desenvolver práticas acolhedoras à população migrante nas escolas municipais, eu acho importante mobilizar a noção de interculturalidade. E aí eu menciono aqui a autora Vera Candô, porque é uma referência para pensar essa perspectiva intercultural, situando a realidade histórica da América Latina já marcada por uma negação desses, entre aspas, né, outros, uma negação tanto física como simbólica que já se constrói na fundação desses países latino-americanos a partir dos processos colonizadores que violentaram as existências não europeias. E mesmo após as independências políticas, a gente percebe o quanto uma perspectiva eurocêntrica marcou essas culturas latino-americanas. E aí, na construção desses estados nacionais, a homogeneização cultural teve na escola um papel fundamental. A escola contribuiu ideologicamente para a sedimentação de identidades onde as marcas indígenas e negras eram, no geral, invisibilizadas. Daí a necessidade de uma perspectiva intercultural que desvele a permanência da colonialidade, ou seja, né, que traga uma reflexão crítica sobre os efeitos duradouros, sobre os efeitos estruturais do colonialismo em nossa sociedade. A escola contemporânea é herdeira desse modelo de escola do século XIX, que tinha o objetivo de criar um único povo, uma única nação e anular as diferenças entre as pessoas. E nesse sentido, para essa escola interessava trazer a ideia de igualdade no sentido de homogeneidade, ou mesmo de padronização, algo que nega e que silencia as diferenças. Isso nos ajuda a entender como que ainda hoje o termo diferença é associado a um problema a ser resolvido, como se a diferença fosse oposta à igualdade. Mas o que a Candô nos ensina é que a diferença, na verdade, se opõe à padronização. E a igualdade deve ser buscada no sentido de combate à desigualdade e nunca no sentido de anulação das diferenças. A partir daí, podemos pensar no princípio de equidade, que nos orienta a considerar as especificidades de cada pessoa para que todas tenham acesso às oportunidades, visando a construção de uma sociedade futura em que a igualdade seja possível a partir do exercício pleno de direitos por todas as pessoas, de forma que as diferenças sejam reconhecidas como elementos de construção dessa igualdade. Esse princípio de equidade, então, deve compor essa educação intercultural, questionando as desigualdades construídas ao longo da história e partindo da afirmação da diferença como algo a ser valorizado, como uma riqueza. Bom, para finalizar esse bloco, eu deixo vocês com a música Bon Voyage, do cantor Rincon Sapiência, e no próximo bloco a gente continua esse papo. We'll be right back.
meu bolso. Coloco champanhe na minha mesa. Coloco Paris no meu destino. Meu hino não é tipo Marceleza. Colocando um pouco de melanina. Combina o charme com gentileza. Trocando olhares com a Argelina. Chegou a mensagem da congolesa. Parri, parri. Olha a picadilha do negui. Reparri, reparri. Quem disse que eu não ia seguir? Olha a música, é ma vie. Eu trouxe o tempero de pequi. O charme da nega tá aqui. Vestido da cor de caqui. É mais do que giros e closes. Trabalho, não é pose. Pouco tempo pra ir na Coab. Toma um cariri lá na Rose. A culinária é tão chique. Mas eu perguntei o que que houve. Saudade da minha gororaba. Faz falta feijão e um couve. Conhecer o mundo é instigante. De cabeça erguida me vi gigante. Leviano, Brasil com boliviano. No peão em Paris eu sou imigrante. Xenofobia ignorante. Voei, cruzei mar. Jogando com a rima visto a 10. Estreiei tipo Neymar.
Garimba, trabalha, viaja, confere, carimba, embarca, viaja, o bocha, beba, e a mente viaja, sentir a terra secar, viaja, viaja. Mundo é grande, vem ver, custa nada sonha, meu trabalho é lazer, viajei, um crioulo livre, ninguém vai me comprar.
Viagem pensando nos dramas, depois do trabalho a insônia. Notícias do Brasa, cenário em brasa, venderam nossa Amazônia. Mistura de raças e credos, intolerância errônea. Imigrantes só são imigrantes, porque num instante eles foram colônia. Paris é a cidade que encanta, mas o sangramento não está. Pretona turbante, vermelho, passeando com crianças bem brancas. Manas e manas do Sri Lanka, marroquinos da rua metendo banca. Tô metendo rima, não entendi nada, mas o corpo deles tão metendo dança. Grifes em incríveis, as minas são tão fãs. O maloqueiro tão fashion, acumulando pertence. Jaqueta já me pertence, cap já me pertence. Vão julgar se o gueto perder, falam mesmo quando o gueto vence. Mundão tão bom é voar, verão em Paris é sua. No vinho não pode gamuar, ela convidou da cor. Dancei avec moi, respiro perfume de ó. No céu brilhando a lua, desenrolando na melhor.
Garimba, trabalha, viaja, confere, carimba, embarca, viaja, o bocha, beba, e a mente viaja, sentir a terra secar, viaja, viaja.
Mundo é grande, vem ver, custa nada sonha, meu trabalho é lazer, viajei, um crioulo livre, ninguém vai me comprar.
Olá, sou Giovanna Moya, da equipe de Base Warms Convergência das Culturas. Estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, pela Rádio Warmigrantes. E neste bloco 2 do nosso programa, vamos a seguir conversando com Caroline. E ela vai trazer para nós algumas reflexões sobre o que seria a valorização, não, dessa diversidade étnico-racial nas escolas. Sempre vinculado ao acesso, não, a esse direito universal que é o acesso à educação, nesse contexto da migração e do refúgio. Não esqueçam que nosso coletivo tem redes sociais que vocês podem acompanhar. Também para entender um pouco mais sobre a temática da migração, atividades que nosso coletivo e outras organizações também realizam. Deixo vocês com Caroline.
Trazendo agora, então, algumas reflexões para a gente pensar mais nessa questão das diferenças e valorização delas nas escolas municipais a partir da presença das pessoas migrantes. A própria Constituição brasileira garante que a educação deve ser um direito de todas as pessoas e um dever do Estado e da família. A Constituição fala na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Mas podemos questionar, será que de fato qualquer pessoa presente no território nacional consegue acessar a educação? Será que a população migrante encontra igualdade de condições para esse acesso e permanência? Tendo em vista a ideia de equidade, sobre a qual eu falei um pouquinho, a gente sabe que são necessárias condições específicas para que essa população migrante tenha, de fato, a possibilidade de concluir seus estudos na educação básica. A cidade de São Paulo tem uma lei específica, que é a Lei Municipal número 16.478, de 2016, que instituiu a política municipal para a população migrante, estabelecendo a garantia a todas as crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas migrantes o direito à educação na rede pública municipal por meio do seu acesso, permanência e terminalidade. Em um primeiro momento, podemos considerar que o direito à matrícula, independentemente da situação documental das pessoas migrantes, já constituiria o direito de acesso à educação. Porém, para que esse direito se efetive e seja combinado à permanência e à terminalidade das pessoas migrantes na rede, é necessário considerar a forma como essas pessoas são acolhidas e as práticas pedagógicas nas quais serão inseridas. Para isso, eu acredito ser fundamental considerar as intersecções entre racismo e xenofobia. As nacionalidades de migrantes presentes na rede municipal de educação estão associadas a populações negras e indígenas, uma vez que as migrações contemporâneas para o Brasil envolvem fluxos da América Latina, do Caribe e da África substancialmente. A sociedade brasileira é marcada pelo racismo estrutural, né? O modo normal que as relações políticas, econômicas, jurídicas funcionam na nossa sociedade já é um modo racista. E nessa configuração, as pessoas brancas são privilegiadas na distribuição de poder e de oportunidades. A intelectual Cida Bento cunhou a expressão pacto narcísico da branquitude para falar sobre esse compromisso da branquitude em manter essa estrutura racial que privilegia essas pessoas brancas. E aí a gente percebe que as pessoas migrantes internacionais que chegam ao Brasil sofrem também as consequências desse racismo estrutural. Então, migrantes que trazem características fenotípicas negras e ou indígenas, migrantes em situação de vulnerabilidade, frequentemente podem ser discriminados tanto por sua nacionalidade quanto por suas características étnico-raciais. Relembrando que a ideologia racista esteve presente na postura do Estado brasileiro já no manejo dos fluxos migratórios no século XIX, no contexto de abolição da escravidão, em que o governo brasileiro incentivou a migração europeia como substituição para a mão de obra negra e com a expectativa de branqueamento da população brasileira. Quando nos referimos às pessoas migrantes na sociedade brasileira contemporânea, observamos que a intersecção entre racismo e xenofobia incide sobre os seus corpos. Essas pessoas são discriminadas pelas marcas que trazem de seu pertencimento étnico-racial, ou seja, né, cor da pele, traços indígenas ou traços que remetem às populações negras, tipo de cabelo, etc. E são discriminadas também por sua origem nacional, principalmente quando essa origem é associada a uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente pode dizer que raça, classe e origem nacional se combinam no racismo e na xenofobia que incide sobre boa parte das pessoas migrantes que chegam no Brasil e sobre boa parte dessas pessoas que estão na rede municipal de educação, desde bebês, crianças, jovens, adultos e pessoas idosas. O Deivilson Mendes Faustino e a Leila Maria de Oliveira utilizaram a expressão xenofobia racializada para descrever essa discriminação. E esse conceito me parece apropriado para a investigação nas escolas, na perspectiva de investigar se as formações voltadas para profissionais da educação estão relacionando xenofobia e racismo, para pensar como são acolhidas essas pessoas migrantes, para pensar como é o olhar para elas. Eu acredito que a frequência de imigrantes nas escolas pode ser uma oportunidade para o trabalho intercultural também no que se refere ao combate ao racismo e à valorização das histórias e culturas de países latino-americanos e africanos marcados pelas presenças negra e indígenas. Entretanto, faz-se necessário averiguar se as professoras e professores se consideram aptas para relacionar essas questões em suas práticas pedagógicas, já que a própria formação inicial de educadoras e educadores no Brasil muitas vezes não dá conta de trazer elementos, por exemplo, da história de países africanos, da história de países latino-americanos. Como, então, esses profissionais da educação vão dar conta de valorizar as origens dessas pessoas migrantes que estão nas suas escolas? Bom, aí a gente pode pensar alguns encaminhamentos possíveis que vão depender da pesquisa dessas educadoras e educadores, da formação continuada, do estudo, da leitura, enfim, desses elementos que podem oferecer subsídios para se entender os contextos das migrações, para se entender as origens das pessoas migrantes e para se valorizar suas culturas, sempre em uma relação de escutar essas pessoas, de estar atentas e atentos ao que elas trazem e à forma como elas contribuem para a própria construção desses espaços das escolas. Agradeço pela atenção e, para finalizar, deixo vocês com a música Passaporte Passarinho, do grupo Chau La Rue.
Fronteira que chora e faz chorar, lá de onde vem tanta gente sem um lar, vira, quem sabe, um amor nos habitar. Passarinho, passa onde quiser, sem pedir licença pra voar.
faço o rio, move o moinho, faço o mar até primavera vem anunciar.
Olá, estamos de volta ao nosso programa Conversas e Ideias para o Mundo Não Violento pela Rádio Web Migrante. Sou Giovanna Moya, da equipe de base Warms Convergência das Culturas. E nesse terceiro bloco vamos a falar sobre o 4 de maio, Dia do Testemunho, celebrando as ideias de Silo. Nosso coletivo faz parte do movimento humanista e esse 4 de maio é celebrado em diversos lugares do mundo. Entre estes lugares estão os parques de estudo e reflexão da não violência ativa. Inclusive aqui em São Paulo temos o Parque Caucaia, que também vai celebrar com uma roda de conversa sobre a cura do sofrimento. Vai ter cerimônias, pedidos coletivos, atividades com jogos e música. E vai ser no 4 de maio, dia domingo, das 10 da manhã às 15 horas. Vai ter um almoço especial. E vai ter uma macarronada, um aporte de R$20. Né? Então, se você está por São Paulo, por Cotia, e quer acompanhar essa celebração, o Parque de Estudo e Reflexão Caucaia vai estar também promovendo um evento. Mas voltando ao que seria o Dia do Testemunho, no dia 4 de maio de 1969, Silo fez sua primeira arenga pública em Punta de Vacas, na Argentina, marcando o início de sua contribuição e proposta para o pensamento humano. Durante sua fala histórica, Silo expressou seu pensamento de forma explícita, alertando para a importância de distinguir o necessário do desnecessário para orientar a existência numa direção ética que nos encha de sentido e coerência. Silo destacou a importância de superar a violência e o sofrimento, afirmando que não há política que possa solucionar o afã de violência enlouquecida. A violência não é uma coisa do passado, não é algo que tenha sido superado na história. A violência está aqui e agora, e não há perspectiva de que termine num futuro próximo, afirmou neste dia. Também ressaltou a importância de atender às necessidades básicas e internas do ser humano para superar a violência e o sofrimento. Aprender a superar a violência e o sofrimento atendendo às necessidades é um tema crucial para o ser humano, não só as básicas que nos espetam constantemente, mas também as de afeto, reciprocidade, participação ou comunicação sincera, disse Silo. As palavras de Silo são ainda mais relevantes nos dias atuais em uma sociedade onde a violência é constante e naturalizada. É crucial aprendermos a superar a violência e o sofrimento atendendo às necessidades, não só as básicas, mas também as de afeto, reciprocidade e participação. O dia do testemunho é uma ocasião importante para lembrar-se ideias e propostas de Silo para uma existência ética e coerente que nos ajude a superar a violência. Este dia é uma oportunidade para reforçar a importância da não violência ativa proposta pelo novo humanismo do Silo como estratégia de luta. Durante a celebração do testemunho, diversas atividades são realizadas para lembrar e reforçar a importância das propostas de Silo, como leituras, cerimônias, reflexões e intercâmbios. É uma oportunidade para refletir sobre como podemos superar a nossa própria violência e a violência do meio. Intencionar uma vida coerente e unidade. As palavras de Silo são uma fonte de inspiração para superar os desafios da violência e do sofrimento em nossas vidas, e em nossas comunidades e em nosso ativismo. Vamos a finalizar esse terceiro bloco com uma música que se chama A Paz, de Gilberto Gil, lembrando vocês de acompanhar nossas atividades pelas nossas redes sociais. Já voltamos.
Outro parceiro, João Donato. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Oh, 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 ah, oh, oh, ah. Eu pensei em mim, eu pensei em ti. Tradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais.
a paz.
Obrigado, minha gente querida. Outro parceiro, João Donato. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Oh, ah, oh. Tradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, lamento de tantos ais. Paz.
Olá, estamos de volta no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento pela Rádio Web Migrante. Sou Giovana Moya, da equipe de base UARMS, Convergência das Culturas. E nesse último bloco, vamos ouvir o texto da Cura do Sofrimento, que foi mencionado no bloco anterior, quando estávamos falando sobre o Dia do Testemunho. A Cura do Sofrimento vai ser o discurso que Silo vai realizar no dia 4 de maio em Punta de Vacas, na Argentina. E esta leitura da Cura do Sofrimento vai estar dividida em dois momentos. Na primeira parte eu farei a leitura e na segunda parte vocês vão ouvir nosso querido amigo José Braga. Ele é de Paraisópolis, da sala da mensagem de Silo de Paraisópolis. ele vai fazer essa leitura da segunda parte. Vocês podem encontrar também no YouTube. Tem um canal de YouTube, podem encontrar o áudio também por lá. Então, vamos ao texto. É a cura do sofrimento. Se viesse escutar um homem que se supõe transmitir a sabedoria, erraste o caminho. Porque a real sabedoria não se transmite por meio de livros nem de discursos. A real sabedoria está no fundo de tua consciência, assim como o amor verdadeiro está no fundo de teu coração. Se vieste empurrado pelas caluniadores e hipócritas para escutar este homem, procurando algo que te sirva depois como argumento contra ele, erraste o caminho. Porque este homem não está aqui para te pedir nada, nem para te usar, porque não precisa de ti. Escutas um homem desconhecedor das leis que regem o universo, desconhecedor das leis de história, ignorante das relações que regem os povos. Este homem se dirige à tua consciência, a muita distância das cidades e de suas ambições enfermas. Lá nas cidades, onde cada dia um afã truncado pela morte, onde ao amor sucede o ódio, onde ao perdão sucede a vingança. Lá nas cidades dos homens ricos e pobres, lá, nos imensos campos dos homens, possui um manto de sofrimento e de tristeza. Sofres quando a dor morde teu corpo. Sofres quando a fome se apodera de teu corpo. Mas não sofres apenas pela dor imediata de teu corpo, pela fome de teu corpo. Sofres também pelas consequências das enfermidades de teu corpo. Deves distinguir dois tipos de sofrimento. Há um sofrimento que se produz em ti devido à doença. E esse sofrimento pode retroceder graças ao avanço da ciência. Assim como a fome pode retroceder, mas graças ao império da justiça. Há outro tipo de sofrimento que não depende da doença do teu corpo, mas que deriva dela. Se estás impedido, se não podes ver ou se não ouves, sofres. Mas ainda que esse sofrimento derive do corpo ou das doenças do teu corpo, tal sofrimento é da tua mente. Há um tipo de sofrimento que não pode retroceder frente ao avanço da ciência, nem frente ao avanço da justiça. Esse tipo de sofrimento, que é estritamente da tua mente, retrocede frente à fé, frente à alegria de viver, frente ao amor. Deves saber que esse sofrimento está sempre baseado na violência que há em tua própria consciência. Sofres porque temes perder o que tens ou pelo que já perdeste, ou pelo que desesperas alcançar. Sofres porque não tens ou porque sentes temor em geral. Eis os grandes inimigos do homem, o temor à doença, o temor à pobreza, o temor à morte, o temor à solidão. Todos esses sofrimentos próprios de tua mente, todos eles denunciam a violência interna, a violência que é em tua mente. Observa que essa violência deriva sempre do desejo. Quanto mais violento o homem, mais grosseiros são seus desejos.
A cura do sofrimento. Silo, Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, 4 de maio de 1969. Gostaria de propor uma história que aconteceu há muito tempo. Existiu um viajante que teve que fazer uma longa travessia. Então, atuou o seu animal a uma carroça e empreendeu uma longa marcha rumo a um longínquo destino e com um limite fixo de tempo. O animal chamou de necessidade, a carroça de desejo, uma roda chamou de prazer e a outra dor. Assim, então, o viajante levava sua carroça para a direita e para a esquerda, mas sempre rumo ao seu destino. Quanto mais velozmente andava a carroça, mais rapidamente se moviam as rodas do prazer e da dor, ligados como estavam pelo mesmo eixo e transportando como estavam a carroça do desejo. Como a viagem era muito longa, nosso viajante se aborrecia. Decidiu, então, decorá-la, ornamentá-la com muitas belezas E assim foi fazendo. Porém, quanto mais embelezava a carroça do desejo, mais pesada esta se tornou para a necessidade. De tal maneira que, nas curvas e nas encostas empinadas, o pobre animal desfalecia, não podendo arrastar a carroça do desejo. Nos caminhos arenosos, as rodas do prazer e do sofrimento afundavam no solo. Assim, desesperou-se um dia o viajante, porque era muito longo o caminho e estava muito longe o seu destino. Decidiu meditar sobre o problema nesta noite e, ao fazê-lo, escutou o relincho de seu velho amigo. Compreendendo a mensagem, na manhã seguinte, desmantelou a ornamentação da carroça, aliviou-se de seus pesos e muito cedo levou seu animal a trote, avançando rumo a seu destino. No entanto, tinha perdido um tempo que já era irrecuperável. Na noite seguinte, voltou a meditar e compreendeu, por um novo aviso do seu amigo, que tinha agora que empreender uma tarefa duplamente difícil, porque significava seu desprendimento. Na alta madrugada, sacrificou a carroça do desejo, e certo que ao fazê-lo, perdeu a roda do prazer, mas com ela também a roda do sofrimento. Montou o animal da necessidade e em cima de seu lombo meteu-se a galope pelas verdes pradarias até chegar a seu destino. Observava como o desejo pode se encurralar a desejos por diversas qualidades, a desejos mais grosseiros e há desejos mais elevados. Eleva o desejo, supera o desejo, purifica o desejo, que haverá certamente de sacrificar com isso a roda do prazer, mas também a roda do sofrimento. A violência no homem, movida pelos desejos, não fica só como doença em sua consciência, senão que atua no mundo dos outros homens, exercitando com o resto das pessoas. Não creias que falo de violência referindo-me apenas ao fato da guerra armada em que uns homens destroçam os outros homens. Essa é uma forma de violência física. Há uma forma de violência econômica. A violência econômica é aquela que te faz explorar o outro. A violência econômica se dá quando roubas o outro, quando já não és irmão do outro, mas sim ave de rapina para o teu irmão. Há, além disso, a violência racial. Achas que não exercitas a violência quando persegues o outro, que é de uma raça diferente da tua? Achas que não exerce violência quando difamas por ser de uma raça diferente da tua? Há uma violência religiosa. Achas que não exercitas a violência quando não dás trabalho ou fecha as portas ou daqueles de alguém porque tua religião não é a mesma? Achas que não é violência cercar aquele que não comunga com os teus princípios por meio da difamação, cercá-lo por a sua família, cercá-lo entre sua gente querida porque não comunga sua religião? Há outras formas de violência, que são as impostas pela moral. Tu queres impor uma forma de vida ao outro? Tu deves impor tua vocação ao outro? Mas quem te disse que és um exemplo que deve se seguir? Quem te disse que podes impor sua forma de vida porque te apraz? Onde está o molde, onde está o tipo para que tu o imponhas? Eis uma forma de violência. Se podes acabar com a violência em ti e nos outros e no mundo que te rodeia pela fé interna e pela meditação interna. Não há falsas portas para acabar com a violência. Este mundo será prestes a explodir e não há forma de acabar com a violência. Não procures falsas portas. Não há política para solucionar este afã da violência enlouquecido. Não há partido nem movimento no planeta que possa acabar com a violência no mundo. Dizem-me que os jovens, em diferentes atitudes, estão procurando falsas portas para sair da violência e do sofrimento interno. Procuram a droga como solução. Não procures falsas portas para acabar com a violência. Irmão meu, cumpre com mandamentos simples. Como são simples essas pedras, esta neve e este sol que nos bendiz. Leva a paz em ti e leva-a a outros irmãos. Meu, lá na história está o ser humano mostrando o rosto do sofrimento. Olha com este rosto do sofrimento, mas recorda que é necessário seguir adiante, o que é necessário aprender a rir e que é necessário aprender a amar. A ti, meu irmão, lanço essa esperança de alegria, esperança de amor, para que nos eleve o teu coração e eleve teu espírito, para que não te esqueças de elevar o teu corpo.
Bem, queridos ouvintes, depois desta leitura da Cura do Sofrimento, vamos a despedir-nos com uma música que se chama Blowing the Wind, que é de Bob Dylan. Lembrando vocês que nosso coletivo tem redes sociais e que sempre estamos compartilhando informação de nossas atividades e também atividades de outras organizações migrantes e do terceiro setor em relação à migração e refúgio. Então, até a próxima.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky
Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.